Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Como é que é, bliqueiros? Vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 100 e Carlos Vinícius. Pois é, malta, estou aqui a falar-vos de um domingo do passado. É, sinto-me o espírito de Natal do passado, sabem? Mas já estou aqui a falar-vos diretamente do dia 31 de dezembro de 2023. E é sempre estranho, vocês já vão estar a ouvir noutro ano. É que nem é noutro dia, é noutro ano, noutro mês, noutro ano, é tudo. É tudo, e lá está, e nem sequer vão ouvir dia 1, que isto é, ainda é mais estranho. Vocês vão ouvir, na melhor das hipóteses, dia 2. Porque dia 1, ninguém vai ver esta merda. Estão todos de molho. Porque eu já sei como é que vocês são. Vocês daí 31 às 6 da tarde começam a beber como gente grande. Não bebem água, porque têm medo de ser chamados homossexuais. E pronto, dia 1 estão ligados às máquinas. Portanto, bom dia 2 para vocês, bom janeiro. Mas eu sei muito bem o que é estar ligado às máquinas, porque lá está, eu tive dias, semanas muito aflitivas por causa da... do meu surto de aftas. Update em relação às aftas, estão melhores, acho que só tenho agora tipo uma, e que nem aleja muito, portanto, estou ótimo, eu para mim estou ótimo, já estou curado, mas já, tipo, fez-me falta isto de comer melhor, dormir mais. A minha mãe diz que não se lembra de eu ter pedido tanta sopa como pedi, tipo, estes dias, tipo, e a cena é, eu não sei fazer sopa, tipo, é uma falha minha enquanto homem, enquanto ser humano, mas eu não sei fazer sopa. Tipo, eu percebo a teoria, é panela, água a ferver e legumes lá para dentro, pá, mas eu não sei fazer, nunca fiz, nunca experimentei. Portanto, uma das minhas metas para 2024 é aprender a fazer sopa e comer mais sopa. Tipo, vou cagar em ser comediante, estão a perceber? É tipo, primeiro aprender sopa, e o que vier por acréscimo é... E o resto é acréscimo, pronto, é isso que eu ia dizer. Mas já, estou aqui a gravar-vos do passado mesmo, e a cena é, à hora que eu estou a gravar isto, há uma série de informação que eu desconheço. Informação que, tipo, neste momento está a ser tema. Está a ser trending no Twitter, está a ser tema, notícia de abertura de telejornal. E eu não sei. Eu não sei porque tu falavas do passado. E é muito estranho estar a falar com vocês de outro ano civil. Tipo, à hora que eu estou a gravar isto, eu não faço ideia como é que se chama o bebé do ano, 2024. Não faço ideia. Tipo, eu tenho quase certeza que se nascer em Lisboa vai se chamar Ahmed. Ou Mohamed. Mas... E que vai conduzir um Uber. Mas não sei, tipo, é a minha aposta, mas não sei. E também, tipo, sinto que há sempre uma catástrofe no dia 1. Nas primeiras 24 horas do ano, há sempre um sismo, um tsunami, há sempre qualquer coisa. É, um incêndio, um terremoto, um tiroteio, pá, um massacre, há sempre qualquer merda. E lá está, vocês estão a dizer, ah, João, não aconteceu isto outra vez. Mas, tipo, eu não sei o que é que aconteceu, porque lá está, estou no passado. Pá, e é sempre naqueles países que não jogam a bola. Não vos dá a sensação que é sempre num Camboja ou num Djibouti. Nem sei se é assim que se diz, mas o Djibouti, uma Serra Leoa. Tipo, é sempre assim esses sítios que ninguém sabe bem onde é que fica no mapa. Sabemos que, não que existem, mas não, nem sequer jogam a bola. Portanto, também não nos interessa. A seleção não vai lá jogar. Irrelevante para mim. E de repente vão morrer centenas de pessoas, milhares de feridos e desalojados, e nós de cama a beber água e a pedir ao nosso senhor que nos leve com eles, porque a gente está com uma puta de uma ressaca. Porque a verdade é esta, malta, tipo, é certinho, é uma catástrofe nas primeiras 24 horas, e nós catastróficos nas primeiras 24 horas, estamos todos fedidos. Mas é, pronto, é first world problems, mas não deixa de ser problems. Mas tivemos aí uma semana forte de comidas e bebidas, até mais de bebidas, porque lá está, é tipo, aqui nos, isto não é só nos Açores, mas nos Açores acontece mais, mas acredito que no sítio onde vocês estão a vir também aconteça, que é tipo, esta última semana, como é que foi? É tipo, é véspera de Natal, depois é Natal, depois é tolerância de ponto, e um gajo já vai no embalo até ao final do ano. E é café com estes, jantar com aqueles, visita a família, visita os amigos, almoço, não sei. Epá, de repente há mais da gente de férias, também estás de férias, também bomba, também estás mais disponível para isso, começas a deitar-te às 5 da manhã e acordar às 3 da tarde. Pá, e de repente já estás, tipo, imagina, eu já estava com um embalo tão grande, que eu todas as vezes que ia sempre à minha discoteca e o segurança já me chamava por vizinho. É este o nível, percebem? E depois, imagina, eu saí quase todas as noites, desde dia 22. Pá, só não saí tipo véspera de Natal e dia de Natal. Mas de resto saí todas as noites. Quer com a família, quer com amigos. E depois acontece um fenómeno muito estranho. Estranho, mas fixe, que é... Muitos dos meus amigos nos Açores e pessoas que eu reconheço e que sei que são dos Açores porque fomos à escola juntos, estivemos nas merdas juntos, crescemos juntos, estão espalhados já pelo mundo, né? Desde o continente até o estrangeiro. Só que a única vez que coincidimos todos mais ou menos ao mesmo tempo é no Natal, porque tipo, já a malta vem no verão, mas o verão são 3 meses, a malta vem dispersa. Uns vêm em junho, outros vêm em julho, outros vêm em agosto, outros vêm início de setembro. Não coincidimos todos. Agora, é sabido que dia 23 de dezembro está toda a gente na ilha, está toda, e de repente... vamos frequentar os mesmos spots que se frequentávamos quando cá vivíamos, né? Há 10 anos no secundário, e é só uma alta de secundário tipo 10 anos mais velha, e que também tenho já a dizer, se houver alguém que esteja aí a ouvir o podcast, pá, a malta envelheceu muito mal, porque eu estou com 27 e sinto que estou mais perto dos 22 do que os 43. Eu vejo muita malta de 27 mais perto dos 43. E não é só da aspecto, é de postura, de... quer dizer, a postura eu percebo, tipo, começas a trabalhar, encaras, por exemplo, começas a trabalhar num banco, encaras essa personagem de, ah, porque eu trabalho de fato, eu lido com milhões de euros, pronto, eu percebo que a tua postura seja de gajo mais velho, importante, e de repente já és casado e a tua mulher já está grávida, está tudo bem. Agora, de aspecto, pá, a malta mesmo envelhecer mal, tipo, eu vejo malta da minha idade, pá, tudo, pá, já sem cabelo nenhum, todos com rugas, todos gastos mesmo, e pá, eu não sei... Eu acho que a malta devia se cuidar melhor, pá. Eu acho que... E não é só comer sopa, pá. Comer melhor, no geral. Comer melhor, no geral. Beber menos, fumar menos, fazer mais atividade física. Cuidar mais de nós, porque, tipo... Eu estou a ver aqui malta que tem aspecto de 43, mas se calhar não chega aos 43. Eu estou a sentir. Pá, eu não quero estar aqui a dizer nomes. Não quero estar aqui a dizer nomes. Mas eu estou a olhar para as vossas caras e estou a ver. Vocês pensam, ah, ele está a olhar para mim porque me reconhece do liceu. Não, eu estou a julgar. Eu estou a olhar para a vossa cara e pensei, estás fodido. Mas já, mas pá, foram dias aí muito intensos, mas também, pá, mas fixe, porque de repente estás todos os dias com a família, todos os dias com os amigos, tipo, estou mesmo bem. E lá está, tipo, de repente estou chill com os meus amigos, só que agora acontece-me uma coisa, que por um lado ainda bem, mas que é sempre, ou pelo menos ainda é estranho, que é, pá, de repente tenho fãs bêbados. Tipo, de repente tenho fãs, logo, pá, isso é a primeira. De repente há pessoas que me abordam, porque já não é só, tipo, pá, eu sigo-te no Insta porque és meu amigo, ou porque te conheço, e agora tenho visto que tens feito stand-up. Não, há malta que nunca me viu na puta da vida, de repente vi-me no Instagram, começou a seguir, e agora vi-me na rua e, tipo, a única relação que nós temos é ela segue-me no Instagram. Pronto. E a cena é, fãs, no geral, muito giro, tipo, acho que para mim ainda é verdade giro porque é o início, tipo, é uma descoberta, é quase como uma relação quando está a começar. É tipo, o namoro quando está a começar, há toda aquela magia, há fireworks, os pássaros cantam. Com os fãs é mais ou menos isso. Tipo, eu não tenho muita história traumática, não tenho mecanismos de defesa porque não precisei de criá-los. Estou só, tipo, contente pelas pessoas gostarem do que eu faço. Neste momento estou na fase lua de mel de fãs. E 95% das abordagens, mesmo de fãs bêbados, são incríveis. Porque as pessoas quando estão bêbadas são mais honestas. Dizem mais o que pensam, o filtro está um bocado desvanecido e de repente estão tipo a dizer coisas, estão mais soltas e estão a dizer coisas que nunca diria se estivessem sobre si. Ai, que vergonha, agora vou lá falar com ele. Ai, agora vou lá. Oh, não posso, não tenho coragem. E como estão bêbadas e de repente estão ao teu lado no bar a pedir uma cerveja, estão tipo, é pá, tu não és? Ei, opa, gosto de ti. Ei, pá, olha, rimback aquela piada, ou rimback aquele vídeo, ou foi o teu espetáculo no. Pá, uma vez fizeste aquele espetáculo, estava lá, pá, curti de caralho, posso tirar uma foto contigo e tipo. Olha, bacana, tipo, fico mesmo contente de ter criado uma memória positiva ou uma experiência positiva àquela pessoa. E aquela pessoa, tipo, sem saber, está a criar uma memória positiva em mim. Agora, há aqueles 5% de filhas da puta, epá, que são meio otários. Tipo, e eu quero acreditar que não fazem isso por mal, porque eu não estou a falar daqueles gajos que vêm ter contigo e dizer, olha, tu não tens piada nenhuma. Não, pá, esses... graças a Deus, não tenho tido. Tipo, eu não estou a dizer que não haja pessoas que achem isso, acho que há. Mas não, opa, acho que não vêm ter comigo a dizer tu és um, opa, não tens graça nenhuma. Não, tipo. E a respeito, ainda bem que não fazem isso. Tipo, não acho que não há necessidade de chegares ao pé de alguém e dizer odeio o teu trabalho. Tipo, odeias, guarda para ti, está tudo bem. Por exemplo, Vasco Elvas, uma vez estávamos a sair à noite, estava eu, Vasco Elvas e mais malta, e há um gajo que vem cumprimentar o Vasco Elvas, de sorriso na cara, o Vasco Elvas, bota simpático, olá, tudo bem. E o gajo diz-lhe, epá, olha, era só para dizer. Codei o teu trabalho. Pá. E o Vasco ainda, tipo, ficou sem saber responder isso. Ah, muito obrigado, ok, boa noite. O Vasco ainda agradeceu ser, não é insultado, mas ser criticado, tipo, na noite quando ele está só a divertir com os amigos. E pá, e acho que o Vasco tem muito mais, lá está, muito mais escala a lidar com este tipo de situações do que eu. Pá, mas é chato. Tipo, tu não vais ter, com alguém para falar mal, tipo, para isso não vais. Mas pronto, eu não tenho muito isso, ou nunca tive muito isso. O que é que tenho? É fãs que gostam, mas não sabem bem expressar. Porque me estão bêbados, pá, começam-se a comportar mais como australopitecos. De repente eu tenho, tipo, há 5% dos meus fãs que são australopitecos quando bebem. E de repente estão lá, tipo, ah, tu és aquele comediante, não é? Contei uma piada. E tipo, repara, pá, não é bem o momento, né? Tipo, agora estás com a puta da Mariana. Ah, não, repara, pá, eu estou bêbado, tu estás bêbado, acabamos os dois de mijar, temos as mãos mijadas, tipo, nem sequer lavamos as mãos. Depois estão, eu estou cheio de aftas, nem me apetece falar. Está o DJ com as músicas aos altos berros. Se calhar não é a melhor altura, melhor ambiente para eu te contar uma piada. Pá, e de repente, tipo, fica meio hostil a situação, porque de repente, eu próprio, não acho que esteja a ser, tipo, acho que ser pessoa razoável. Mas o gajo, tipo, está a puta da mania, tipo, a minha segurança é, tipo, eu pronto, vou perder um fã, vou perder, pá, já tenho tão poucos, ainda vou perder, pá, o que é que estou a fazer à minha vida? Mas, já, tirando, tipo, estes gajos, que na verdade foi, tipo, uma ou duas interações, assim, menos bem conseguidas, eu acho que as abordagens são mais fixe, tipo, eu não me posso queixar de tudo, acho que as pessoas, tipo, acho que isto foi a vez que eu mais vezes fui abordado, também, acho que tem a ver com o facto de nos últimos 6 meses ter, tipo, me matado a trabalhar para produzir conteúdo. Mas lá está, acho que ainda estou naquela fase de magia inicial, tipo, a pessoa vem dar props, e fico lá um bocado a conversa com ela, tipo, não me é aborrecido, se calhar é aborrecido para as pessoas que estão comigo, mas tipo, pá, sou famoso agora, o que é que és que eu te digo? O que é que... Vou dispensar isto também? Tipo, já dispensei outra bêbada, agora queres que eu dispense isto também? Fico com quantos fãs? 3? Então eu não posso dar o lixo, está aí a dispensar fãs. Mas já, mas dá motivação para continuar a trabalhar, no fundo. Não é para isso que um gajo trabalha, mas é um sintoma indireto que as coisas estão a ser bem feitas. Pelo menos é assim que eu vejo. Mas já, pá, isto tem sido dias muito divertidos, principalmente quando acabaram os afters. Tipo, está mesmo, malta, vocês não conseguem imaginar o quão bom é, tipo, voltar a falar. Nem vos consigo expressar a felicidade que é voltar a falar e a voltar a poder falar com vocês. Mas já, pá, agora, o que é que não foi divertido estes dias? É que, pá, tradições de Natal. Nós temos algumas tradições de Natal aqui na minha família. Nomeadamente, tipo, eu tenho um encontro anual com os meus primos nas Furnas. Para irmos tomar um banhinho de água quente. E é uma coisa que, tipo, pá, é uma tradição que tem para aí 2, 3, 4 anos no máximo. Mas que nós fazemos questão de fazer, tipo, nem que seja 5 ou 4, tipo, pá, bora todos às Furnas tomar um banho. Um banho de água quente nas águas termais, bora lá. E temos conseguido fazer, pá, umas vezes mais facilmente, outras menos facilmente, e este ano foi muito dificilmente, este ano foi mesmo surreal, porque imaginem, pá, durante o dia há malta que trabalha, né, então nunca podemos ir, tipo, durante a tarde, mas lá combinamos um dia para, tipo, ok, saímos de casa às 7, para chegar lá, tipo, 7h20, 7h30, para jantar rápido, entrar na piscina e ficar lá, só para ficar lá uma hora e meia, e a última entrada, tipo, às 10, pá, para ficar lá pelo menos, tipo, das 9 às 10, ou das 9h30 às 10h30, pronto. Foi assim que pensámos. Então, vamos para as Furnas e chegamos lá 7h30. Pá, chegamos ao restaurante. Pá, restaurante cheio. E a senhora diz, olha, pá, penso que não vai dar porque temos a cozinha cheia. Pá, tem gente ainda à espera. Acho que não vou mesmo conseguir. Pá. E ok, olha, não tem nada para fazer para vaiar. Pá, não tenho. E eu, foda-se. Ok, pronto. Tivemos azar. Fomos a um restaurante pequenino. Sabemos que é bom. Sabemos que é concorrido. Tivemos azar. Salta para o segundo restaurante. Vamos para o segundo restaurante que nos diz, pá, 7, pá, temos a cozinha fechada já. São 7h37. Sim, sim, é pá, mas temos a cozinha fechada já. Temos a cozinha fechada, falta servir aquela mesa, ok, pá, mas já vamos fechar a cozinha. Ok, está bem. Vamos ao terceiro restaurante que era mesmo ao lado. E os gajos, tipo, uma fila gigante, pá, vamos cagar, vamos a outro. Quarto restaurante, fechado, quinto, cheio, voltamos ao terceiro, já estava vazio, vou falar com a senhora, aguarde-se um momento que eu já venho atender, e de repente desaparece, e depois são 7h53, e não há um paputa de um restaurante aberto nas Furnas. E aqui é que entra a parte não divertida da experiência, é que o que eu sinto que está a acontecer nas Furnas, e em vários locais do turismo, nomeadamente dos Açores, é que as pessoas não querem trabalhar. Porque é, do ponto de vista de quem trabalha no turismo, o que é que tens de pensar? Ok, as furnas são muito procuradas agora nestes dias, porque têm o presépio, têm as fumarolas, têm as termas, as pessoas vêm de propósito aqui para tomar um banho, ok, bora, horários alargados para receber gente, faturar mais, para aproveitar que no resto da época baixa isto está mais mortinho e não fazemos tanto dinheiro. O que é que eles pensam? Não, é pá, são 7h30, pá. 7h30 jogo o Porto às 8h. Eu não vou estar aqui, não, vamos aqui fechar. E de repente, são 7h30, como é que há 5 restaurantes nas furnas e os 5 fecham a cozinha às 7h30? Não faz sentido. Não faz. E depois aí íamos a restaurantes que é tipo, tem um empregado para 12 mesas. Tempo médio de espera para comer 2 horas e 40. E é tipo, não, não dá. Mas é tipo... Não, e tu ver, pá, e foi lá no outro dia também, tipo, às 10, só tomar café. Só tomar café, só quero um cafezinho. E eu fui a um restaurante em que as pessoas a vir da cozinha, ok, estão lá na cozinha, o restaurante estava vazio, mas estava na cozinha. Restaurante, bar. Toca a campainha, aquela... Pá, e os gajos calam-se da cozinha. E eu, volto a dizer o quê? Porque eu tocar a campainha, calados na cozinha. Começa a gritar, tipo, olha, desculpa, olha, ei, uou, ei, olha, estou aqui, ei, quero gastar dinheiro no vosso estabelecimento, Pá, e eles literalmente fingiram-se de mortos dentro da cozinha. É tipo, bro, eu sei que estás dentro da cozinha. Eu evito quando cheguei. Se não queres servir, ao menos vens aqui e dizes, olha, a gente já não quer servir. Ou a gente já fechou. Ou a gente já não serve a esta hora. Pá, digam qualquer coisa, não se finjam de mortos. Por isso é que eu tenho a certeza que isto é vontade de não trabalhar. E irritam-me profundamente, porque eu não quero estar a jantar às 5 da tarde. Quer jantar? Pá, às 7h30, acho que é uma hora bastante razoável para se jantar. Cedo até. Há sítios, há países desenvolvidos que não jantam às 7h30, porque é muito tarde. É muito tarde, não é muito cedo. Pá, mas horrível. Horrível. E depois, lá conseguimos arranjar um restaurante que nos serviu e serviu muito bem, atenção. E aconteceu outra experiência. Aqui foi triste, mas foi giro ao mesmo tempo. Aquelas. Estávamos tipo a jantar os primos, estávamos lá a falar. Pá, e fomos mesmo contagiados pela música, porque estava lá a dar uma playlist de... Porque a gente estava bem dispostos, tipo, finalmente... Tipo, imagina, eu agora estou bem irritado e estava irritado na altura, mas... Pá, a gente foi sorrindo, tipo, foda-se, isto parece um sketch, está tudo fechado às 7h30. E estávamos todos bem dispostos, mas de repente a playlist do restaurante era aquelas músicas melancólicas, melodramáticas, estão a ver tipo James Blunt, All of Me, Piano Verde, pá, mesmo para tipo um gajo cortar os pulsos e morrer, mesmo pronto. E do nada estamos a comer batatas fritas, pá, caseiras, mesmo boas, daquelas que para um gajo que é tipo, eu nem quero o prato, só quero as batatas. E estamos lá a comer e de repente todos a rir na galhofa e há um dos meus primos, epá, o meu avô é que quando comia era sempre silêncio, pá, a gente, ei, não sei o quê, pô, tu lembras do teu avô? Pô, eu nem me lembro do teu avô, pá, como é que lembras do teu avô comer? Ei, cara, pá, eu lembro-me do dia que o meu avô morreu, pô, a sério, pá, eu lembro-me do dia, eu também me lembro do dia que o teu avô morreu, a sério, pá, e depois vira-se o meu outro primo, não, João Nuno, eu lembro-me do dia que o teu avô morreu, e eu, pá, é sério, então, como é que lembras disso? Pá, porque é que estava na escola, saí, o meu pai foi-me buscar à escola, de repente estamos a entrar no hospital, ele estacionou o pé da morgue, de repente tu entra na morgue e vejo que o teu avô morto, e eu tipo, E de repente tivemos 10 minutos a falar sobre a morte dos nossos avós e há um quarto primo que se vira no meio da conversa e disse, porra, estamos mesmo assim influenciados pela música. Pá, e isto, eu nunca, pá, eu acho que eu achava que isto era meio cena de marketing, tipo vender banha de cobra, pá, mas a música que estás a passar define o mood. Isto é a prova vivida, porque nós estávamos esfomeados, mas divertidos, estávamos bem dispostos, na galhofa, e só porque os gajos meteram a set playlist... Pá, de repente estamos a falar dos nossos avós que morreram. Pá, e imagina, não é um grande tema de conversa para se ter ao jantar. Mas, pá, depois o meu primo diz essa merda, tipo, ei, estamos mesmo a ser contagiados pela música, a gente ri-se todos e ficamos outra vez bem dispostos. Mas impressionante, pá, impressionante. É, lá está, tipo, é a mesma coisa quando entras num centro comercial, está a dar a música de Natal, pá, a mim apetece-me gastar dinheiro. Tipo, eu ouço Mariah Carey, apetece-me gastar dinheiro. É impressionante. Portanto, se vocês em janeiro ouvirem centros comerciais, se ouvirem Springfield ou Plain Bear Ozara a passar All I Want For Christmas Is You. Não, elas querem Your Money, por isso é que estão a dar aquela música. Mas já, pá, muito giro, muito giro. Mas pronto, lá conseguimos ir às furnas, tomamos uma banhoca, rimos imenso. Pá, mejamos lá dentro. Se calhar mejamos, não vou estar aqui também a dizer o que é que fizemos dentro da água. Mas gostei bastante. Dura a experiência, muito dura. Desrecomendação e jantar às furnas, completamente, pá, jantem em casa, nem é que nem vale a pena, não se chateiem com isso, vão só dar um mergulhinho e está feito. O que é que temos aí de TikTok desta semana, pá? Um TikTok que eu vi e emocionei. Lá está, porque isto do Natal mexe comigo. É, o Natal é gastar dinheiro e mexer comigo. Vocês provavelmente viram esse TikTok. Houve um pai na América com uma filha, ficou, tipo, a filha é a estudeira de bordo, ficou escalada para trabalhar no dia de Natal. Então o que o pai fez? O pai comprou todos os voos em que ela ia passar o Natal, em que ela ia trabalhar no Natal, para fazer-lhe companhia. Então o homem gasta tipo $1,300 ou caralho, não sei, para tipo, para ir nos mesmos aviões que a filha ia com uma estudeira de bordo. Só tipo, a malta entrava e saía, ficava ele e a filha os pilotos. Ficar isto, pá, e eu achei bué da fofo. Tipo, se alguma vez faria isto, não? Tipo, peço imensa desculpa, filha, a filha hipotética que não existe, mas é pá, eu não vou. É tipo, pá, foi a vida que tu escolheste, está cá a olhar tudo, tipo. Eu nunca tive de trabalhar no Natal, mas podia, os meus amigos trabalham no Natal, está-se bem. Mas achei bonito, achei romântica até à ideia. Porque, pá, que o engraçado era este senhor ter outra filha em casa e a filha, tipo, sozinha, tipo, onde é que está a pai e a mana? O pai e a mana. E a malta, tipo, é da banda própria este pai que foi fazer companhia à filha e deixou outra em casa sozinha e abandonada. Isto para mim, pronto, depois isto é o meu cérebro comediante a querer distorcer o romanticismo disto. Mas pronto, olha, foi muito giro e emocionei-me até. Com este gesto deste pai. Pá, e acho que é isto, pá. O que é que eu tenho mais aqui para vocês? Vamos quantos minutos? Vamos com um bom tempo, pá. Pá, se calhar fazer aqui um balanço do ano, né? Falar um balanço do ano. Pronto, eu também já vos fiz gargalhar um bocadinho. Agora é mais para mim. Mais para mim, porque... E mais para mim e para quem eu visto até o fim. Porque há malta que eu, tipo, vem cá só ver quais são os temas do momento, os temas quentes. Será que ele vai gozar com aquele? Será que ele vai gozar com aquela? Pronto, já fiz o meu trabalho nesse aspecto. Pronto, agora estou mais aqui, tipo, estou mais aqui na introspeção, pá, porque acho que 2023 foi mesmo para mim um ano de começo, de começo profissional. É que nem é recomeço, porque eu sinto que até 2022 foi meio tipo, estou a fazer coisas, mas tipo, também sem, estou meio golpes de sorte, é meio isto, vai aparecendo, um gajo vai fazendo, vai por a barriga e as merdas aparecem feitas, tipo... Atenção, não estou a dizer que não me esforcei, que não trabalhei, não é isso. Estou a dizer, coisas que me aconteceram até 2022, que eu não acho que se calhar tenha merecido. Tipo, não trabalhei para aquilo. Pá, ser convidado para fazer preliminares, ser convidado para Gandim, mesmo fazer o meu espetáculo a solo no Teatro Miquelense, foi em circunstâncias inusitadas, tipo... Nenhum artista com a minha dimensão sequer seria convidado para fazer um espetáculo de uma hora, muito menos com uma orquestra, num teatro para 800 pessoas, tipo. E sinto que foi isto que foi-me acontecendo. Acho que até fui entregando bem as coisas, mas foi meio... Foram coisas externas que me aconteceram e eu soube reagir. E depois, quando chegou 2023, o que eu pensei foi... E agora? O que é que eu faço agora? Porque, tipo, eu não posso estar dependente do que vem de fora. Tenho de ser eu a criar as minhas oportunidades. E na minha cabeça, o que eu pensei logo foi nisso do ano, ok? Lance Herói da Pandemia no YouTube, 1 milhão de views, contrato com a Netflix e já está. Foi isso que... Tipo, eu não pensei mesmo nisto, mas tipo, eu tinha esta esperança. Tinha essa esperança que, pá, um gajo fodido do meio visse, pá, partilhasse, e aquilo de repente, pá, atingia dimensões, e depois de repente estou no Daniel de Oliveira a dizer, então, João, sabia que o Herói da Pandemia ia ser o seu grande êxito? Não, Daniel, para mim, era só o meu primeiro trabalho. Eu achava que estava bom, mas nunca imaginei que tomasse esta proporção, tipo... Era isto que eu esperava que acontecesse. Não era isto que eu achava que ia acontecer, mas isto que eu esperava. Pá, e como é óbvio, lá está, podia ter acontecido. Se eu tivesse mais um golpe de sorte. Só que lá está, tipo, eu não posso estar dependente destes golpes de sorte. Esse golpe de sorte não apareceu. E então, tipo, acho que teve bem views. Lá está, está com 13 mil pessoas ou 14 mil pessoas viram um espetáculo solo de um perfeito desconhecido, reparem. É que de repente estás a dar uma hora e tal da tua vida para ver um perfeito desconhecido. E o meu pensamento agora foi, o que é que eu vou fazer mais? Porque tipo, eu não posso fazer mais um só às três pancadas, de escrever feito louco, testar mais ou menos o conseguir, depois ir para o palco com mais uma orquestra e fazer um espetáculo único, porque eu não tenho público para mais, e fazer e voltar a gravar e não sei o que, e voltar a meter na net. Tipo, não é sustentável. E o que eu pensei é, ok, tenho de criar uma fanbase, tenho de criar pessoas que me seguem e que vão querer ir a esse tal espetáculo que um dia quero fazer. E ok, bora fazer vídeos, bora aprender a editar, bora começar a criar sets de stand-up mais pequeno, tipo 7, 10 minutos, para ir metendo na net, bora começar tipo, a apostar nos reels, e lá está, tipo, é como também trabalho net, tipo, diurno, também é difícil tipo fazer tudo, então também foi fixe porque foram aparecendo pessoas, lá está, são os golpes de sorte que me vão aparecendo pessoas para me ajudar a cumprir com isto, que é a Digital Navy, o streaming da Digital Navy, Natives, que gravou muitos dos primeiros Reels, agora mais recentemente o Manuel Frazão, que é o meu videógrafo e que tem-me ajudado imenso, tipo, quer nos chats ao vivo, quer nos Reels, sobre os temas quentes do momento, o Guilherme Melo, que também me foi ajudar no outro dia a gravar um set ao vivo, epá, e lá está, e eu sinto que estou a começar, tipo, a criar um conteúdo e a criar uma fanbase e a criar um engagement, porra, pá, só que lá está, depois até os algoritmos, lá está, nem com o algoritmo estou a ter sorte agora, porque, sei lá, penso nisto, há um ano, tipo, metias um vídeo, não tinhas seguidores, mas tipo, se o vídeo batia 60, 70, 80 capas, esquece, tipo, ganhavas logo 20 mil seguidores. E hoje em dia, se for preciso, tens 3 vídeos bacanos, tipo, com mais de 250 capas, e isso não se converte, se calhar ganhas 1000, 2000 seguidores. Tipo, se tiveres 3 vídeos bacanos seguidos, se calhar ganhas 1000 seguidores, ganhas 2000. Pá, antes de 200 mil views dava-te 20 mil seguidores, agora se calhar dá 200. E é bem frustrante, pá, porque tu estás a fazer tudo bem, entre aspas, mas o algoritmo, tipo, cagou-te na boca. É mesmo assim, é tipo, sei lá, de repente estás a assistir no TikTok, e todos vocês têm essa experiência. Estou a ver TikToks de gajos que eu sigo ou que tipo, mais ou menos relacionados com aquilo que eu gosto, pá, mas de repente aparece-me TikTok de um gajo que tem 3 likes e é tipo, bro, eu não quero ver isto. Porque o TikTok achou que simplesmente que eu ia gostar de ver um gajo do Bangladesh a fazer um truque com os copos e é tipo, não quero, bro, não quero, tipo, dá-me mais stand-up. E lá está de repente 5 comediantes que estou a curtir e desaparecem-me. E eu penso, foda-se, será que o Matt Rife nunca mais publicou nada? Só que depois eu vejo no YouTube dele, vejo no Instagram, e está-me sempre para aparecer cenas. Pá, no TikTok não aparece. E depois o TikTok, e mesmo o Instagram às vezes também tem destas, que é, tens um vídeo que tem 200 mil views, e o vídeo a seguir tem 200. Que é mesmo para ficares humilde. Pá, e é frustrante nesse aspecto. E sei lá, tipo, e um gajo depois pensa, isto só acontece comigo. Não, não. Porque depois eu partilho isto com os meus colegas, e está toda a gente, pá, dentro do seu do seu índice e da sua escala de sucesso, está toda a gente a sofrer do mesmo, de, pá, gajos que tinham milhões de views agora só têm se calhar dezenas de milhares, ou gajos que tinham milhares de views agora só têm centenas, ou seja, estão a perceber? E estamos todos nesta struggle de querer aprovação alheia, trabalhamos bem para ter essa aprovação alheia, mas depois a plataforma em si é tipo, vai-te foder. mas, já, pá, tem sido essencialmente um ano de muita aprendizagem, muita criação e muito crescimento, mas também de gerir ansiedades. De gerir porque há que ser persistente e as coisas não vão bater hoje, não vão bater amanhã, mas um gajo não sabe o depois da manhã. Isto é uma maratona, pá, isto é uma merda de uma maratona. Isto é continuar a trabalhar e não posso achar que por fazer stand-up regular há 2 anos já devia ter batido. Tipo, é adorava. Então não adorava. Lançar um vídeo, milhões de views e já estava feito. E depois era para trabalhar só com 1 milhão de seguidores. Adorava, mas não, pá, não é. Não é assim, infelizmente não é. É o que temos, pá. E depois e se calhar, pronto, este exemplo é meio puxado para quem não acompanha futebol, mas, pá, lembro-me sempre do João Neves. Porque o João Neves, pá, agora toda a gente diz, pá, tem 18, 19 anos, vai ser vendido por milhões, é um grande craque, não sei o quê. Pá, mas o João Neves há 2 anos. Para começar, o João Neves joga futebol desde os 12. Aliás, antes. Mas joga tipo no Benfica, assim, tipo, foca-se desde os 12. Depois, a geração dele foi aquela geração do Benfica que ganhou a Youth League, ganhou o campeonato, ganhou tudo. E ele não jogou. Nem sequer jogava porque estava lesionado. Estava com uma perna, estava de muletas, perna partida, tipo, ia lá, tipo, fiz. E não jogou. E se calhar o gajo pensa, foda-se. Pá, não tive mesmo sorte. Estou a fazer tudo, fiz mesmo o que era suposto e depois magoei-me. E pá, está toda a gente a recolher frutos do nosso trabalho, menos eu, porque me lesionei na altura errada. E se calhar isto era o suficiente para a maior parte das pessoas desmaiar. E o gajo, não, não, bora continuar a focus, bora continuar a fazer o que é suposto. E passaram 2 anos e ele é o único que é titular no Benfica, tirando o António Silva, é o único que é titular. E às vezes eu penso nisso, que é tipo, a maior parte está emprestada, está dispensada, e ele, boca calada, continua a trabalhar, e agora é o gajo. E eu penso nisso, é tipo, é persistência, é continuar aqui, porque um gajo não vai ter sempre sorte. Não vou ter sempre tipo convites fixos, não vou ter sempre oportunidades porreiras, os outros se calhar vão ter mais ou menos merecidos do que eu, pá, e é um gajo de engolir o orgulho e aceitar. Agora, quando a sorte me tocar a mim, um gajo tem de estar preparado. E eu trabalho todos os dias para estar mais preparado para esse golpe de sorte. Pá, no fundo é isto, malta. Não, não sei, pá, desculpem ter vindo aqui, tu agora se calhar fica um bocado Bruno Nogueira, tipo, bem introspectivo e bem, a vida, um caminho. Pá, mas é um bocado isso. Peço imensa desculpa, mas é o que tenho para vocês. Olha, o que é que tenho aqui de recomendações de coisas que tenho visto aqui? Olha, semana fortíssima para o stand-up, né? Tivemos Limbo de Guilherme Duarte no YouTube, Armageddon de Ricardo Gervais na Netflix e Dreamer, ou The Dreamer na Netflix também do Dave Chappelle. Pá, vejam os três, estão muito fixos os três, eu adorei os três, portanto, vejam e tá subido, recomendo. Pá, e Fuga das Galinhas também, está hilariante, é um ganda filme de Natal. Nem é de Natal, é um ganda filme para ver com a família. Porque eu, lá está, era para ver com os meus primos e acabei a vê-lo sozinho e não me arrependo. Mas acho que tinha sido mais fixe, tipo, um momento familiar, mas está tudo bem, eu gostei bastante, portanto, pá, semana fortíssima de conteúdos audiovisuais, portanto, vejam. Pronto, e é isso, olha, Blickers, votos do meu ano, pá, para vocês, que sejam persistentes, pá, oxalá vocês tenham golpes de sorte este ano. Os meus desejos, pá, e as minhas promessas é mais stand-up, por esse país fora, mais vídeos, a falar, a bater em tudo e em todos, mais tour de Gandim, pá, tá, já está aí anunciado as primeiras datas, vão anunciar mais, eu vou lá estar, portanto, Gandim apareceu nos espetáculos. E comer mais sopa. Comer e fazer mais sopa, pá. Isto é esta merda que tem de ser, pá. Comer sopa e fazer mais, e aprender a fazer sopa. Isto eu prometo-vos. Bem, malta, já sabem. Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço. Olhem, até para o ano.
Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo.